Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, agora para conhecer um pouquinho da situação da safra lá no Paraguai. A gente tem falado bastante de Argentina aqui, você tem acompanhado a situação na Argentina, o excesso de chuva por lá. Agora me parece que o problema é a escassez de chuva nesse momento, que pode complicar a produção por lá. Mas no Paraguai, sinal de alerta também já está aceso para os produtores lá daquele país. A gente vai direto lá para o Paraguai, conversar com o Carsten Friedrichsen. O Carsten está aqui comigo por Skype. O Carsten é presidente da Associação dos Produtores de Soja e Cereais lá do Paraguai e vai trazer para a gente um pouquinho das informações do que anda acontecendo e por que essa preocupação dos produtores. Bem-vindo, Carsten. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O pessoal está em alerta aí no Paraguai. O que que está acontecendo, Carsten?
Bom dia para você também, Alex, e toda essa audiência do canal. Nós estamos em alerta porque o Paraguai vinha com uma suposta ameaça de um fenômeno de La Niña na primavera passada, nos meses de setembro, outubro. Nós estávamos preocupados com o fenômeno de estiagem. Isso não se realizou, não se concretou, por sorte. O cultivo do soja iniciou muito bem no Paraguai. Tivemos bastante chuva no mês de outubro, novembro, até final de dezembro. As lavouras vinham se desenvolvendo muito bem no Paraguai, com uma perspectiva de safra boa. Agora, no mês de janeiro, o quadro mudou. As chuvas não estão mais vindo de forma geral, abrangente, para todas as áreas produtivas. E temos regiões no Paraguai que estão há quase 30, ou algumas já mais de 30 dias sem chuvas, encontrando lavouras que cresceram bem, que se desenvolveram bem e que agora estão na fase mais crítica, que é o enchimento de grão, que é a última fase da qualidade e do peso do grão. E essas áreas estão sofrendo estiagem e em algumas regiões já temos constatado falhas e baixas de produtividade que vão surgir dessas secas.
Mas é um alerta generalizado? Todas as regiões estão com essa mesma preocupação? Ou são departamentos isolados, problemas pontuais por enquanto, Carsten?
Por enquanto são problemas pontuais. Temos algumas regiões do estado, né, do departamento de São Pedro, que estão muito afetados, e muito apesar dos produtores que ali se encontram, e outras regiões estão menos afetadas, ou inclusive com chuvas suficientes. O estado, né, departamento de Canindeyú, por exemplo, está com boas chuvas. Algumas regiões do departamento de Alto Paraná também estão com boas chuvas. Então, são problemas, por enquanto, isolados, mas, como eu digo, nós enfrentamos agora mais 20 a 30 dias de muito calor, e nessa época tem que chover bem em todas as regiões, porque senão nós vamos ter um problema de produtividade e de qualidade de grão no final do ciclo.
Muito bem. Só para as pessoas entenderem um pouquinho mais da produção de soja aí no Paraguai, vocês plantam 3 milhões e meio de hectares e têm um potencial de produção para essa safra, ou pelo menos as estimativas falavam em algo a mais do que 9 milhões de toneladas, é isso?
É isso, é isso. Nós tivemos, em vista também as boas chuvas que vinham caindo até final de dezembro, o Paraguai visava ou pretendia alcançar uma safra muito boa de soja, porque todas as perspectivas eram essas. E hoje nós estamos em alerta e muito preocupados em manter uma produtividade normal e em manter essa meta de 9 milhões de toneladas.
Mas, por enquanto, não dá para dizer que houve mudança nesse potencial ainda, né? Precisa a chuva voltar para garantir aí essa estabilização nos 9 milhões, é isso, Carsten?
Exatamente, exatamente. Por exemplo, esta madrugada nós tivemos chuvas em algumas regiões de 3 a 4 milímetros, já alivia por um dia ou dois, talvez, mas são chuvas insignificantes para garantir a qualidade da lavoura. Então, precisa chover geral, precisa cair chuva em todas as regiões produtivas do Paraguai, e isso não tem acontecido nos últimos 15 dias, como vinha acontecendo até no final do ano de 2016.
O Carsten mandou para a gente umas fotos só para a gente entender essa diferenciação. São lavouras que foram plantadas na mesma época, mas da mesma variedade, e mas em locais diferentes, onde ocorreram chuvas mais regulares e onde as chuvas estão tendo aí uma certa escassez. Essa primeira foto é de onde, Carsten? É uma lavoura que a gente já percebe que está menos enfolhada, já tem grãos à mostra, dá a impressão até que já é final de ciclo, né?
Então, ela está, na verdade, ela está morrendo, ela não está amadurecendo, ela está morrendo antes da hora, da região de São Pedro. E para essas lavouras, já uma chuva hoje, viria tarde, ela já não vai produzir, nem a qualidade e nem a quantidade que ela prometia até no final de dezembro. Então, essas áreas já estão comprometidas. A nível nacional, elas ainda não representam uma porcentagem muito significativa em volume total da área afetada, mas elas são o início de um problema que nós estamos encarando e que a gente espera que as chuvas venham nos próximos dias, apesar de não estarem previstas nos serviços meteorológicos, mas a gente espera que essa chuva venha para aliviar as lavouras que ainda têm todo o potencial de produção.
E a gente olhando aqui, né, a gente percebe que ela está mais desfolhada mesmo, mas percebe que ela está carregada, né? Teria um bom potencial de produção se não fosse a falta de chuva, Carsten?
Sim, ela prometia, o soja, como eu digo, vinha se desenvolvendo muito bem no Paraguai até no final de dezembro, início de janeiro. A perspectiva era de uma produção muito boa. E essa lavoura ali, ela vai render grãos que não vão pesar, não vão ter o peso específico que quer, e a qualidade do grão também vai estar influenciada no teor de proteína e enfim, a qualidade do peso do grão vai se afetar.
Quer dizer, essas vagens que a gente está vendo, então, muito provavelmente não vão ter qualidade, boa qualidade.
Não vão ter qualidade.
Perfeito. Vamos ver uma lavoura que está em boa situação, então. Essa aí é aonde, Carsten?
Essa é da região de Nueva Esperança, no departamento de Canindeyú, a 140 quilômetros ao norte de Ciudad del Este.
Muito bem. A gente já vê que ela está mais verdinha, inclusive, mais fechada, né? Aí não
Sim.
faltou chuva, mas como é que está a situação agora para elas?
Para essa lavoura, a situação está boa. Essa lavoura está numa região que vem recebendo chuvas. Então, ali na região de Nueva Esperança, ainda a perspectiva é, até hoje, de uma safra normal e plena.
Uma lavoura dessa pode chegar a produzir que média, ter que média de produtividade, Carsten?
Uma lavoura dessas, se espera que ela supere os 3.500 quilos por hectare, podendo chegar, também a 4.000 quilos, se as condições climáticas continuem favoráveis.
E ela vai ser colhida a partir de quando?
Ela vai ser colhida na segunda quinzena de fevereiro, aproximadamente.
Ou seja, ainda tem um período ainda que precisa das chuvas. E como você lembrou, é o período de enchimento de grãos, é fundamental para concretizar aí essa expectativa, certo?
Certo, certo. Eu comparo de que a gente está agora no minuto 80 de um jogo de futebol. Nós estamos ganhando 1 a 0 a partida e estamos preocupados porque uma falha agora nessa época do ano em questão de clima podem ter uma consequência muito severa na produtividade da soja paraguaia.
Muito bem. A gente tem mais uma imagem, vamos ver a próxima imagem, que é de uma colheita. Já começou a colheita por aí?
E plantadas no limite do nosso vazio sanitário no Paraguai, O cultivo da soja é permitido a partir do primeiro de setembro, pode ter soja nascido nas lavouras. Então, as primeiras lavouras foram dessecadas para antecipar o ciclo, para aproveitar eventualmente um milho safrinha. E essas primeiras lavouras, que não representam ainda em superfície, talvez 1% da lavoura paraguaia está em fase de colheita. E essas lavouras estão tendo uma boa produtividade.
Essa lavoura se beneficiou daquelas chuvas de novembro e dezembro que você citou, então.
Exatamente. Elas vinham sem nenhum problema de estresse hídrico, desenvolvendo-se muito bem e estão tendo bons resultados.
Pena que é pouco representativa no volume total, né, Carsten?
Sim, nós tivemos no início da primavera muito frio ainda no Paraguai, que era um pouco atípico. A colheita do Paraguai se atrasou, o ciclo produtivo se atrasou praticamente 25 dias, em vista ao que era o ano de 2015, 2014, porque fazia muito frio nos meses de novembro, até início de novembro, outubro e setembro, nós tivemos ainda frio de noite, de madrugada, que fazia com que o soja não se desenvolvia, não crescia tão bem. Então o ciclo está um pouco atrasado. Mas isso não gerou nenhuma dificuldade até o presente momento.
Muito bem. E você falava para a gente da necessidade das chuvas aí para os próximos dias. As previsões estão indicando isso?
Não, essa é a nossa maior preocupação. Nós não temos chuvas previstas na nossa região oriental, aqui, a região oriental do Paraguai. Que alcancem todos os departamentos e todos os municípios. Nós temos chuvas de verão muito localizadas por distritos ou por municípios, que pode chover na lavoura do vizinho e na minha não chove. São chuvas de verão que não abrangem toda a região produtiva.
Muito bem. Agora, o Carsten, qual é a perspectiva? Vamos torcer para que tudo dê certo, que a produtividade venha boa e que a produção seja cheia. Qual é a perspectiva de vocês para esse ano em termos de preço, em termos de comercialização? Como é que vocês estão trabalhando?
Eu, sabe, como produtor, às vezes a gente se sente até um pouco mal com os problemas que a Argentina sofreu ali há 10 dias atrás. O soja aumentou aqui no Paraguai, né, a nível de Chicago. Então, às vezes, parece ser de que a desgraça alheia pode causar um benefício próprio. E a gente sentiu um pouco, acho que foi vendido bastante soja a futuro. Quando o mercado de Chicago subiu para 1.070, 1.080 centavos de bushel na semana passada, antepassada, então hoje o produtor paraguaio tem a perspectiva de ter entre 330 a 350 dólares por tonelada, o que já satisfaz moderadamente aquilo que se pretendia, aquilo que se esperava, também em vista aos preços do ano passado. Então, o Paraguai vai entrar no ano 2017 provavelmente estabilizado. Nós tivemos problemas sérios de crédito, enfim, de produtores que entravam em complicações econômicas no ano passado e antepassado pela queda dos preços. A agricultura paraguaia investiu muito em maquinário, investiu muito em tecnologia nos últimos 10 anos. Isso teve um alto custo e os preços baixos nos últimos 2 anos fizeram o agronegócio no Paraguai caminhar um pouco a passos mais lentos. Mas a safra atual e com os preços atuais, eu acredito que o agronegócio vai se estabilizar e vai se projetar para um ano de 2017 sólido. Se é que as chuvas agora não nos abandonam e se essa média de produtividade de ao redor de 3 mil quilos possa se concretar.
Você falou em 330 dólares isso por tonelada. É isso para safra nova, certo?
Para safra nova, sim.
Safra velha tem alguma coisa da safra velha ainda? Já foi toda comercializada?
Ela foi totalmente comercializada. Algumas cooperativas, algumas empresas possam ter algum pequeno estoque ainda mas é mínimo. A safra passada do Paraguai, já no ano passado, nos meses de outubro, novembro, ela foi praticamente toda ou processada e exportada, ou exportada em estado natural.
Ô, Carsten, e nesse valor aí, nesse patamar acima dos 300 dólares, o que que vocês imaginam que já foi comercializado antecipadamente?
Então, eu não quero me arriscar a dar números, porque não me consta. Eu tenho um universo de associados e de amigos, onde eu possa falar de que 30% do soja do meu entorno comercial já foi comercializado e vendido. Mas a nível nacional, eu não gostaria de dar palpites, porque eu poderia estar passando informações que não são representativas a nível nacional.
Muito bem. Historicamente ou tradicionalmente, o produtor paraguaio tem essa comercialização antecipada aí da safra sendo feita ou não?
Sim, é muito comum aqui no Paraguai, a possibilidade do mercado é essa. E geralmente, quando a colheita se inicia, 50% do soja do Paraguai já está fixado em valor e na empresa a qual compraria esse grão. Então, o nosso habitual é de que o produtor, durante o ciclo de produção, ele já vai procurando negócios e fechando contratos com empresas multinacionais ou cooperativas nacionais locais, para já fechar metade da colheita e depois esperar o resultado da colheita para depois decidir e definir a quem e a que preço vender.
Muito bem. Esses 330 dólares que você cita aí, exige um bushel acima dos 10,50, é isso?
Exatamente, é mais ou menos essa. Nós temos um prêmio de exportação, o custo de exportação, né? Muitas vezes mal chamado de prêmio, mas é um custo. O produtor paraguaio, quando ele vê o preço de Chicago, ele tem que calcular entre 40 a 65, 70 dólares de custo de exportação. É o valor, é o preço de levar a soja dele da lavoura para um porto internacional, seja em Rosário, na Argentina, ou nos portos do Brasil, Paranaguá, ou no Uruguai, sobre os rios, já no Rio de la Plata. Então, nós temos um custo de entre 40 e 75 dólares para levar a nossa soja, e isso nós temos que descontar do preço de Chicago.
E esses 330 já são livres, não? Ainda tem que descontar em cima disso.
Não, esses 330 que pudemos alcançar dias passados já são líquidos para o produtor.
Muito bom. Bom, Carsten, agradeço muito a sua participação aqui conosco, trazendo e traçando um pouquinho da realidade do Paraguai e traduzindo para a gente por que o produtor paraguaio está com esse sinal de alerta acionado aí. Vamos torcer para que realmente São Pedro possa ajudar aí, mandar chuvas regulares para as lavouras e que o potencial de produção de vocês seja mantido. Fica aqui o nosso agradecimento à sua participação e, por favor, nos mantenha informado das novidades aí, ok?
Ok, muito obrigado pelo espaço também, e uma saudação aí aos produtores do Brasil também. A gente está no mesmo barco quando nós nos encontramos com os colegas das AproSojas do Brasil. É muito, muito bom saber de que o produtor latino-americano está se informando, está se unindo, e isso nos engrandece como agricultores da América Latina. Daqui para frente vamos ter cada vez mais responsabilidade sobre o volume de alimentos que o mundo precisa, e a gente precisa se unir também. E o canal de vocês é um nexo muito importante para essa união dos produtores. Muito
E
obrigado.
não tenha dúvida que mais do que nunca a oferta da América do Sul é fundamental para atender a demanda mundial aí. É por isso que a gente tem que torcer para que todo mundo produza muito bem. Obrigado,
Sim.
viu?
Obrigado.
Abraço para você, até a próxima. Carsten Friedrichsen, presidente da Associação dos Produtores de Soja lá do Paraguai, conversando com a gente e trazendo um cenário da produção de soja lá no Paraguai, uma certa preocupação nesse momento. Em algumas regiões, mais de 20 dias sem chuvas já, em outras a situação é mais tranquila, mas as chuvas precisam continuar. O problema é que os mapas climáticos não indicam essas chuvas regulares aí para os próximos dias, e por isso esse sinal de alerta, então, para alguns produtores. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Na sequência, a gente vai falar sobre a situação da pecuária lá no Mato Grosso. O IMEA divulgou um alerta aí sobre um possível aumento de oferta nesse ano, e isso poderia pressionar os preços. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho lá na Acrimate, Associação dos Criadores lá de Mato Grosso. É só um instante.